Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, hoje o Trip FM vai tratar de um tema no qual o Brasil é realmente uma referência, mas ao mesmo tempo tem uma carência enorme da aplicação. Eu estou falando da arquitetura e do urbanismo. A gente vai conversar com um decano dessa área, um homem que tem quase 60 anos de carreira, uma carreira muito profícua, né, com muita coisa boa produzida. Estou falando do Sidônio Porto, um dos grandes nomes da arquitetura brasileira. Ele é mineiro da cidade de Patrocínio, vem do interior de Minas, formado nos anos 60 na Federal lá de Belo Horizonte. Começou a trabalhar num Brasil que estava acelerando forte, né, com crescimento, com taxas de crescimento importantes. Aquele momento do chamado milagre brasileiro, né, um momento de alta produção e de muita exigência, muita demanda na arquitetura. Desde o início da carreira dele, tinha uma preocupação muito além da estética. Já tinha ali no trabalho do Sidônio Porto uma preocupação central, construir melhor e com mais eficiência. Logo depois de se formar, ele se muda para São Paulo e mergulha no brutalismo, né, a coisa do concreto, né, aquela coisa que tomou conta do Brasil, em grande parte por influência do Oscar Niemeyer, da construção de Brasília, né, que inaugurou no começo dos anos 60. Né? Bom, aqui em São Paulo ele passa a explorar a pré-fabricação e o concreto pré-moldado, soluções que na época ainda eram pouco difundidas. O marco desse momento é o edifício Oscar Americano, que ele projetou na Avenida Paulista. Ao longo das décadas, a atuação foi se diversificando. Ele projeta conjuntos industriais, centros financeiros, sedes de banco, agências de banco, hotéis, além da sede da Petrobras em Vitória, no Espírito Santo. Mas uma das coisas mais interessantes e importantes da carreira dele foi feita logo depois que ele se formou. O Sidônio Porto foi convidado para desenhar a ocupação da praia de Itamambuca, no norte ali da cidade de Ubatuba, né? Uma das praias mais conhecidas no mundo do surf, foi palco dos primeiros campeonatos de surf nos anos 70. E pouca gente sabe que aquela praia foi desenhada, a ocupação da praia, né? A praia foi desenhada por Deus, mas a ocupação da praia foi obra do Sidônio Porto, do escritório Sidônio Porto, ainda recém-formado. Ele vai contar essa história hoje aqui no nosso papo. Muita coisa legal na história desse filho de um fazendeiro apaixonado por música e de uma mãe dedicada ao piano e ao desenho. Sidônio, como é óbvio, cresceu cercado por referências artísticas, uma coisa que ajuda a explicar o equilíbrio entre técnica e sensibilidade que aparece nos projetos dele. Você vai conhecer hoje aqui um decano da arquitetura e do urbanismo brasileiros, Sidônio Porto, com a gente nesse Trip FM. Sidônio, é um maior prazer estar com você aqui, uma honra mesmo para a gente aqui do Trip FM poder conversar com você, poder te conhecer um pouco melhor, conhecer a sua trajetória, a sua obra. Vai ser uma delícia. Obrigado por nos receber aqui. Eu quero começar, Sidônio, com uma pergunta que eu acho fundamental. Qual é o seu segredo de jovialidade? Porque é impressionante como você não aparenta ter quase 85 anos, né? Eu se olhasse para você e dizer que você tinha 70 no máximo. Como é, qual o seu segredo de beleza para começar o nosso papo aqui, Sidônio?
O segredo de beleza é bondade sua, mas, enfim. Olha, eu sempre pratiquei muito esporte. A minha origem é de fazenda, em Minas Gerais, né? Jogava futebol, tudo. E vindo para São Paulo depois, de formado, né? Eu continuei nessa corrida de esporte e tudo, além de trabalhar muito e ser muito feliz com o que eu faço.
Esse me parece ser um ponto-chave, né, Sidônio? Eu estudei um pouquinho a tua biografia, vi algumas entrevistas e vi como foi muito importante você, vamos dizer assim, entre aspas, cair no lugar certo, né? Mas vamos explorar um pouco isso, né? Começando da sua infância. Você já falou que era de fazenda, eu sei que você vem da cidade de Patrocínio, né, interior de Minas Gerais. Me conta um pouco como é que é a sua família de origem, né? Eu sei que tem arte envolvida, tem música, mas me fala um pouquinho em que, vou usar de novo essa expressão, entre aspas, em que lugar você caiu quando você chegou no mundo?
Bom, então, você mencionou a minha cidade natal, né? Patrocínio. E eu fiquei lá até um ano de idade, depois meu pai mudou para Patos de Minas, que é uma cidade próxima, porque ele comprou fazendas lá. E ficamos lá de 5 para 6 anos, em Patos. Meu pai teve num momento de 5, 6 anos da vida dele que ele passou a fazer o que realmente deixava ele feliz, que era jogar futebol. Ele era um grande goleiro, conhecido na região, né? E ele fez o que ele mais gostava na vida, era tocar saxofone. Ele tocava saxofone, montou uma orquestra que ficou conhecido na região, porque ele circulava pela região fazendo bailes, festas e tudo. E acabando, fomos parar em Araxá, né? No Barreiro, né? E na década de 50, onde estava lá a seleção brasileira, né? No Barreiro, em Araxá, um grande hotel, tudo. E ele ficou lá 2 anos, tocando com essa orquestra dele e jogando futebol no time principal da cidade.
Fala um pouquinho da sua mãe também para nós, Sidônio, por favor.
Minha mãe era professora de desenho, né? Gostava muito de desenhar, gostava muito de música, dedilhava um pouco no piano, né? E acompanhava meu pai nessas andanças todas aí. E teve uma influência muito grande na nossa vida. Eu tinha mais 3 irmãos, né? E uma presença muito marcante na nossa vida, como pessoa, como autoridade, além da leveza artística, né? Ela era uma pessoa que marcou muito.
Sidônio, eu estou imaginando que o fato de você ser filho de artistas, né, de uma desenhista, de um músico, tenha facilitado. Mas pelas minhas contas, a sua decisão a sua opção por um curso universitário foi lá pelos anos 50, né, na década de 50, né? Eu imagino, é isso, o começo da década de 60?
Não, a decisão mesmo de entrar na arquitetura foi no ano de 1959, que eu tinha formado científico, na época era chamado científico, e eu entrei, fiz um vestibular para arquitetura lá na Federal de Belo Horizonte, né? Mas a minha atração maior é que, desde muito pequeno, essa influência da minha mãe desenhando tudo foi muito importante. Mas uma coisa marcante da minha infância foi que meu pai me levou um dia na casa do escritório de um topógrafo, né? Que eu vi lá uma prancheta onde ele tinha desenhado uma casa, né? Aquilo me impressionou demais, né? E eu vi aquilo lá e falei, pô, eu quero fazer um negócio desse, porque o cara senta numa mesa e faz o projeto de uma casa toda, né?
Olha, dá para perceber com o seu relato que a vocação já estava lá gritando, mas tem uma coisa que eu acho curioso explorar aí com você, que é o seguinte: nos anos 50, final dos anos 50, né, eu imagino que fosse muito grande aquele peso das quatro profissões que eram mais respeitadas, né? A medicina, a engenharia, o direito, qual que era, talvez a administração, né? Mas assim, não se falava muito em outras carreiras, nas famílias e tudo, né? Eu tinha o negócio do Banco do Brasil também, que era uma carreira que assim muito desejada, né?
Na minha posição, né, que não tinha a menor ideia de ser funcionário público, eu não que eu seja contra essa profissão e essa atividade, mas não era a minha intenção, né? E eu via na figura do Oscar Niemeyer, né, uma figura assim que me impressionava muito, porque o cara vivia disso, só fazia isso, né, e teve as maiores oportunidades que um arquiteto poderia ter no Brasil.
Então me conta um pouquinho da sua época de faculdade, né? Eu sei que você casou cedo, né? E está casado até hoje, né? Me conta um pouquinho da sua época de jovem universitário.
Olha, eu fiz vestibular para arquitetura, né? E eu tive a sorte de entrar em primeiro lugar no vestibular. Isso marcou muito a minha responsabilidade também, né? Por ser um aluno que cumpria realmente o que tinha que ser feito, né? E me deu uma segurança quanto ao futuro profissional, né? Isso nesse aspecto de, sei lá, de competência, né? Então eu vivia na biblioteca pesquisando tudo, né? O fato de eu ser um cara assim responsável nessa visão de ser um bom profissional, me conduziu a, por exemplo, vir para São Paulo, porque é o que eu queria desde sempre, né? Vir para São Paulo e felizmente eu pude ter uma parceria muito importante aqui em São Paulo, que foi um grande arquiteto bem mais velho que eu, 11 anos mais velho que eu, que foi o Rocha Diniz. E me convidou para ser sócio dele. Eu falei, ó, eu estou indo para São Paulo. Eu já conhecia ele em Belo Horizonte, a gente já trabalhava junto. Eu comecei a trabalhar desde o terceiro ano de faculdade, eu já tinha escritório. E depois me tornei sócio de mais dois arquitetos que me convidaram, ainda como estudante, para ser sócio deles, né? E nesse caminho eu fiquei conhecendo o Roger Diniz, que pegava projetos em São Paulo e a gente desenvolvia em Belo Horizonte. E quando eu estava para terminar o curso, eu falei, ó, eu estou indo para São Paulo. Ele falou, então vamos montar um escritório em São Paulo. E foi o que aconteceu, né?
Sidônio, uma coisa que a gente sabe, né, que o início de profissão em geral é difícil, né? Quer dizer, a pessoa ainda está aprendendo, ainda está se estabelecendo, geralmente não tem clientela e tal. Pelo jeito, a sua trajetória foi diferente. Você falou que já no terceiro ano da faculdade você já tinha um escritório. Você tinha uma condição financeira melhor que te ajudou a se alavancar ou foi totalmente na base da sua competência? Como é que era a sua situação financeira, sua família? A gente associa geralmente fazenda a pessoas que têm posses, né? Sua família tinha bastante condição financeira, isso te ajudou de alguma maneira?
Um pouco antes de eu entrar na faculdade, eles mudaram, minha família mudou para Belo Horizonte. Isso deu um apoio muito grande para a gente, como conforto pessoal, familiar, aquela coisa toda. Então, eu nunca tive esse problema de estar sozinho lá em Belo Horizonte, com dificuldades como estudante. Não, isso, felizmente, nunca tive, não. Isso foi um apoio muito grande e importante, né? Agora, depois, quando eu vim para São Paulo, as oportunidades surgiram assim, porque já em Belo Horizonte, quando a gente já estava com o escritório, a gente já fazia projetos para São Paulo, porque esse meu sócio, ele morava em São Paulo e era um cara assim que tinha muito relacionamento, tudo familiar aqui em São Paulo, mas de origem de Minas, né? Também. Mas ele tinha um relacionamento bom, e a gente, com isso, teve facilidade, de pegar muitos serviços importantes, né? Era uma época diferente também, que, do ponto de vista da economia, estava acontecendo o chamado milagre brasileiro, né? Os arquitetos ainda não eram em número muito significativo como hoje, né? Hoje a quantidade de arquitetos é enorme, né? Mas na época não. E os arquitetos naquela época, até por questão assim de estarem construindo Brasília, né? Porque Brasília começou na década, final da década de 50, né? Então, quando eu decidi também fazer arquitetura, um pouco também era essa influência de Brasília, né? O Oscar Niemeyer, aquela coisa toda que dava um prestígio muito grande para os arquitetos, para a classe dos arquitetos, né? Nós não éramos muitos e éramos muito prestigiados, coisa que está um pouco diferente hoje, né? Hoje a oferta de profissionais é muito grande, e porque ficou uma profissão assim bonita, né? Ah, o cara é arquiteto, faz projetos, olha que prédio bonito, coisas desse tipo, né? E o prestígio dado à nossa classe com Brasília, né? E o próprio Oscar e a equipe dele, Lúcio Costa, que eram já, naquele momento, famosos no mundo, porque, por exemplo, um grande prédio que foi feito por eles, no início da profissão deles, o Oscar era ainda quase que estudante, pouco mais que estudante, e Lúcio Costa teve a chance, que o Lúcio Costa estudou na França, né? Era um cara genial como pessoa, muito querido, tudo. E eles foram contratados para fazer o Instituto da Educação, né? O Ministério da Educação no Rio. É um prédio maravilhoso que naquela época foi 1936. 1936. Eles ganharam um concurso para fazer o prédio e tiveram essa sorte maravilhosa de serem muito bons arquitetos, eram uma equipe muito boa e fizeram esse prédio que se tornou famoso no mundo inteiro. Era um modelo de arquitetura moderna naquele momento, 1936. O Brasil foi pioneiro nessa arquitetura através do Ministério, né? Era um prédio que tinha todas as características do modernismo, né? Fachada de vidro quando era face sul, fachada com brissolé, quebra-sol, né? Na face norte e fechado nas laterais que eram nascente e poente, onde há uma incidência maior de sol, né? Isso era uma coisa assim que era muito falado na época, que eram conceitos assim trazidos pelo Le Corbusier, que era um arquiteto muito famoso naquela época, embora tivesse poucos projetos, porque estava começando na Europa esse conceito, esse desenvolvimento do conceito de arquitetura moderna, né? E o Oscar se impressionou muito. Eu estou falando tanta coisa agora.
Não, eu acho que você está falando uma coisa muito importante, que é mostrar para a gente de onde vêm as suas referências, né? As
Isso,
suas.
essas são
É.
as grandes referências.
Agora, eu
Exatamente.
queria. Você mencionou bastante, já deu para ver claramente, né, a importância do Oscar Niemeyer na sua trajetória como um grande influência. Na verdade, acho que qualquer arquiteto do Brasil que você for conversar vai mencionar esse grande sensei, né? Esse grande mestre aí da arquitetura mundial, foi Oscar. E eu tenho uma história curiosa, Sidônio. Eu tive entre assim um dos grandes privilégios, né, de você trabalhar com jornalismo, com, né, a história da Trip toda me deu grandes oportunidades. Uma delas foi ficar uma tarde inteira com Oscar Niemeyer, mais ou menos uns, chutaria que foi uns 30 anos atrás, mais ou menos eu fui para lá, para o Rio, para passar uma tarde com ele, entrevistando, convivendo e tudo. Um privilégio gigantesco. Mas eu me lembro que foi muito difícil falar com ele, porque ele tinha preguiça de falar sobre arquitetura, né? Ele não queria falar sobre arquitetura, ele já estava com bastante idade, mas nem era questão da idade. Era questão de muito tempo falando sobre o mesmo assunto. Então, tudo que eu perguntava de arquitetura, ele me dava um livro, falava: olha, só aqui que você está perguntando está aqui. Esse livro aqui fala sobre o prédio da ONU, esse aqui fala sobre a Pampulha. Ele me deu um monte de livro, mas não queria falar. Até a hora que eu fiz uma pergunta que deu certo, que eu falei: ô, doutor Oscar, por que que o senhor gostaria de falar para a juventude, assim, né? Que é mais ou menos assim o grosso do nosso público, né? Ele virou para mim e falou: eu vi que pela primeira vez ele se interessou na minha conversa. Até então, ele não queria saber de nada do que eu falava. Aí ele falou: ah, você fala com o público jovem? Eu falei: é, mais ou menos isso, sim. Lá, então avisa a molecada para tomar cuidado para não ter uma vida de merda.
Ele
Falei,
gostava de falar essas coisas.
mas doutor, cara, o que é exatamente uma vida de merda? Falei: olha, cara, se você bobear, você vira uma espécie de escravo de um sistema que é feito para transformar o mundo numa espécie de máquina produtiva de geração de coisas e dinheiro, né? E a juventude é perfeita para isso, você manipula e tal, quer dizer, então. Eu acho muito importante dizer isso para o Jorge. E aí ele animou na conversa. Inclusive falou uma frase que ele também dizia muito por aí, que ele falou assim: olha, a arquitetura não importa, isso tudo mais cedo ou mais tarde vai virar pó e vai ser. O que importa é gente, né? São as pessoas, é disso que a gente tem que cuidar, e a arquitetura minha é feita para que as pessoas vivam melhor, etc. É, para mim isso marcou muito, né? Eu vivo contando essa história e tenho as fotos desse dia como algo assim muito, muito importante. Mas o que eu queria te perguntar é isso, Sidônio. Você, ao longo de, sei lá, 60 anos de arquitetura, mais ou menos, o que que você entendeu? Assim, o que que você hoje, olhando em perspectiva, qual é o sentido da arquitetura para você? O que que é a arquitetura para você?
O lugar normal mesmo, né, em massa do ser humano, é viver nas cidades. E essas cidades deveriam ter, na sua maioria, de preferência, né, as qualidades necessárias para o bem viver, né, para o encontro social, para o seu desenvolvimento pessoal e físico até, né? Praticando esportes nos parques, essa coisa maravilhosa que nós temos muitas cidades no mundo que tem tudo isso, né? Eu acho que o sentido da vida profissional do arquiteto é participar do processo de elaboração desse ambiente para o bem viver, né? Não só das casas, dos apartamentos, dos prédios, dos clubes, enfim, mas fundamentalmente da urbanização da cidade, com uma cidade humana, no sentido de você circular com segurança, com conforto, né, com distâncias razoáveis, de preferência com pequenas distâncias para percorrer todo dia, né? Não ter essa necessidade absurda de pegar uma condução e ficar horas viajando para poder trabalhar todo dia, depois voltar para casa sem conforto, enfim. Essa é a visão que eu acho que o arquiteto tem por natureza e origem, né? E foi o meu caso também de ter olhado sempre por esse lado, né?
Sidonio, tem assim, você tem centenas de projetos de obras importantes que numa diversidade muito grande, né? Tem de sedes de grandes empresas, agências de bancos, e uma infinidade, né? Muitas residências e tudo mais. Mas tem uma obra sua que eu pessoalmente considero uma obra-prima, assim, que realmente deveria ser estudada melhor pelos urbanistas e arquitetos de hoje, principalmente pelos gestores públicos, que é o desenho da ocupação da praia de Itamambuca, uma das praias mais lindas do Brasil, né? Uma praia que fica no litoral aqui de Ubatuba, né? Que todo mundo ligado a surf, por exemplo, conhece, já ouviu falar. Foi o palco dos primeiros campeonatos brasileiros de surf nos anos 70, etc. E que foi uma praia que foi desenhada por você, né? Eu vi recentemente até uma entrevista de um, se eu não me engano, um ex-aluno seu, um arquiteto, fazendo uma homenagem a você, uma menção, até num podcast de um amigo meu, do Rico de Souza, e ele falou sobre a importância da sua obra quando você pensou Itamambuca, né? Por exemplo, você desenhou a ocupação daquela área distante, se eu não me engano, 70 metros da linha da praia, né? Quer dizer, não existe uma casa na areia em Itamambuca. Existem as casas que ficam perto da areia, mas não na areia. Como, por exemplo, a gente viu acontecer, infelizmente, em praias como Maresias, né? Quer dizer, você tem casas construídas dentro da praia, praticamente, né? Dentro da areia, invadindo até a praia. E uma sensação de opressão, né? Hoje, quando você anda em Maresias, parece que você está na Henrique Schaumann, né? Ou numa grande avenida, porque você vê só casas do lado esquerdo, né? Enfim, do lado oposto ao mar. E lá em Itamambuca é diferente. Você anda pela praia, você vê a mata original e tal, e as casas estão lá atrás, né? Fora isso, tem um desenho das ruas também, daqueles bolsões de mata entre as partes residenciais. Você tem uma divisória ali, como se fosse uma divisória de preservando a mata. Então aquilo ficou por mais que com o tempo a ocupação vá crescendo e tudo mais, aquilo manteve uma graça, né? Manteve um pouco da mágica da natureza, né? Quer dizer, a ocupação não suplantou a natureza, ela se encaixou na natureza. E eu sei que isso foi totalmente por conta da sua visão, que é lá de trás, né? Eu acho que isso foi feito, sei lá, nos anos 70, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, que é uma das coisas mais incríveis, porque a gente está acostumado a uma ocupação estúpida, desculpa a expressão, mas uma ocupação completamente equivocada, para ser um pouco mais elegante, né? Dos espaços em geral, mas muito especialmente da faixa de litoral, né? Hoje em dia você vai para algumas praias que cresceram em termos de número de pessoas, e elas foram completamente destruídas, né? Por uma ocupação equivocada, por uma falta de urbanismo. Falei demais, quero ouvir de você sobre o projeto de Itamambuca.
É uma oportunidade boa que você está me dando para falar de um projeto que foi muito importante realmente para nós. Aquele projeto, eu era recém-formado, foi em 1966. Eu estava acabando de vir para São Paulo e nós tivemos aquela oportunidade, né? E realmente, eu me lembro quando eu fui a primeira vez para conhecer o terreno, né? Era uma área muito bonita, não tinha estrada, não tinha nada, era uma estradinha de Ubatuba até lá, era uma estradinha de terra, estreitinha, só passava um carro, e a gente tinha que atravessar o rio para, porque tinha lá o rio, tem lá o rio, né, para entrar na área. E eu estava até preparado para atravessar o rio andando, né, apesar de ser momento de muita água até, eu falei, não, vou atravessar andando. E o que seria o mestre de obra, eu conto isso que me emociona um pouco. O mestre de obra, que seria o mestre da obra, né, da futura obra, falou, não, doutor, eu te levo. Então ele me levou nas costas, né? Atravessou. Essa imagem para mim é muito interessante. Eu atravessei nas costas dele, né, e fui andar pela obra, pelo espaço todo, né, era uma área enorme, né, a praia maravilhosa, realmente uma areia branca solta, né, muito bonita, e o terreno era cheio de gado, tropas, né, cavalos, enfim, que ficavam ali pastando, né. E não tinha ainda a estrada Rio, como é que chama? A Rio Santos. Não tinha ainda a estrada. Mas a gente tinha já a localização da futura estrada, né? E a gente pôde desenvolver o projeto em cima dessa planta. Bom, o conhecimento do local, da praia, foi fundamental, que é o que tem que haver mesmo. Você, antes de fazer um projeto como esse, você tem que conhecer, sentir, respirar aquele ar ali, ver aquele barulho das ondas, aquela coisa toda, né? Entrar na água, que era uma praia com água bem, as ondas bastante fortes, que hoje é uma praia de surfista, né? E é uma praia maravilhosa. Então, pô, a primeira ideia que veio na minha cabeça era respeitar aquela praia maravilhosa, né? E não deixar que ela fosse construída, né? E não, aí eu deixei no projeto 75 metros da linha d'água até o primeiro terreno. E ainda assim, além do alinhamento, tinha que ser feito um recuo, né, para a casa ficar escondida ali. Eu queria que todo o loteamento tivesse aquele ar que eu respirei quando cheguei lá e não tinha casa nenhuma, entendeu? Então eu achava que aquilo tinha que ser mantido. Só que mais bonito, porque era um pasto, tinha poucas árvores, porque botavam fogo. Antigamente usava botar fogo no capim para gerar um pasto verde, aquela coisa toda, para esses animais que estavam lá, né? Você vê que era uma coisa meio absurda, né? Mas eu falei, ó, vamos fazer um projeto afastado e fazer com que esse jundu, que fosse preservado, crescesse e desse de novo aquele ar natural e original daquela praia.
Esse projeto é realmente maravilhoso. Faz muito tempo que eu não vou lá para Itamaú, eu frequentei muito lá e a gente é muito interessante, né? Porque a arte de boa qualidade, eu estou falando da sua arquitetura, a gente pode não entender muito, mas a gente sente, né? Então eu, moleque lá, assim, não estava nem aí para arquitetura, não entendia nada de arquitetura, mas eu sentia o prazer que é aquela preservação, aquela natureza preservada. As ruas não chegam até a praia, chegam até um pouco antes, né? Tem um bolsãozinho e tem essa presença da natureza. A natureza é o que domina, né? Então eu, mesmo sem saber de nada de arquitetura, estava lá com, sei lá, 17 anos querendo surfar, mas eu já senti esse prazer de estar lá. E agora, com uma pequena noção de urbanismo, que você vai aprendendo, conversando com um monte de gente fera como você, eu vejo a genialidade de ter pensado isso em 1966. E agora você está me dizendo que você era recém-formado. Quer dizer, eu acho que normalmente o que a gente está acostumado a ver é um recém-formado chegar e querer ocupar, né? Querer fazer uma obra gigante, querer se bobear, se deixarem construir até dentro do mar ali. Né? Como é que o que que você acha que te fez perceber essas coisas que eu acho que eram coisas muito sutis, né? Ter essa percepção de deixar a natureza comandar o jogo, né? Você acha que isso vem da faculdade ou da sua vivência no campo, né? Na natureza, ter nascido na natureza? Como é que você enxergou isso quando ninguém enxergava isso?
Eu acho que é um conjunto dessas coisas que você mencionou, né? Eu acho assim, a nossa escola, que eu mencionei no início, eu acho que era muito boa, cheia de bons professores, e tinha uma biblioteca fantástica, e eu vivia na biblioteca até mais tarde à noite, pesquisando toda aquela arquitetura moderna que estava vindo já naquele momento, né? E foi uma época muito forte nesse aspecto do modernismo em arquitetura. Isso ajudou muito. Por outro lado, teve essa questão toda que eu mencionei atrás, que é de Brasília, né? Essa convivência que eu felizmente pude ter, né? Eu fui na inauguração de Brasília, como eu tinha acabado de entrar na faculdade, e fui na inauguração de Brasília. Lá nós ficamos conhecendo Oscar, tivemos uma aula com ele. E depois, eu acho que é uma vontade mesmo de fazer alguma coisa que tivesse esse impacto da natureza, até pela convivência mesmo de fazenda, essa coisa toda. E conhecimento também que, felizmente, a gente teve, né? A gente teve esse desejo de fazer uma coisa correta, bonita, agradável, e própria para o ser humano, né? Essa visão eu acho que a gente desenvolveu o tempo todo.
Ô, Sidonio, só para fazer justiça ao arquiteto que mencionou isso na entrevista que eu comentei, é o Rafael Carneiro Bastos de Carvalho, Rafael Carvalho, que eu acho que foi seu aluno, inclusive, e que é hoje tem uma tá, participa daquela da gestão lá do Pacaembu, do estádio do Pacaembu, e que fez essa menção, essa homenagem a você numa entrevista e enfim, acho que é importante deixar registrada a fonte e mandar um abraço pro Rafael também. Falando em arquitetos e nessa coisa, nessa sua visão muito à frente do tempo, né? A gente foi conversar com outros arquitetos importantes que toparam fazer uma pergunta para você aqui. Eu vou começar, já que a gente está falando de Tamambuca, de surf, de uma ocupação muito preciosa, refinada, né, que você desenhou ali. Eu vou chamar um cara que é arquiteto, seu colega arquiteto, que tem um trabalho lindíssimo também, que tem muita, muito essa, tem em comum com você, né, esse pensamento onde a natureza comanda, né, que inclusive se beneficia da própria do entendimento da natureza para fazer com que as casas e as obras fiquem mais gostosas, mesmo mais agradáveis, né? Estou falando do Carlos Mota, que tem uma ligação enorme com o surf, frequentou muito Itamambuca também, e ele quis fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir, depois você responde.
Oi, Sidônio, tudo bem? Aqui o Carlos Mota, com muita admiração por você, pelo seu trabalho, pelo legado que você está deixando para o Brasil e para o mundo, com um trabalho tão responsável, já adotando critérios e conceitos de sustentabilidade em épocas que ninguém nem olhava para isso, e com um uso muito lindo da madeira como matéria-prima. Então, a minha pergunta seria o seguinte: você acredita que a madeira, seguindo assim os exemplos da Europa, né? Vários países da Europa vêm usando cada vez mais a madeira, exatamente por esse foco na sustentabilidade, sabendo que é uma matéria-prima de fontes renováveis. Uma vez que você planta uma árvore, ela cresce e te oferece madeira. Então, isso é um recurso muito bacana. Você acha que o Brasil tem assim um potencial grande? Nós temos não só as nossas florestas como madeiras replantadas, e madeira engenheirada, né, muito bem feita, como a própria Ita lá com a Hélio Olga. Você acha que a gente tem assim uma vanguarda? A gente tem uma condição bacana de apresentar a madeira dentro da arquitetura e da construção civil? Obrigado, um abração para você. Parabéns por tudo que tem sido feito.
Um abraço, Mota. Prazer em falar com você. Eu acho que o Brasil tem toda a condição. Primeiro, nós temos um espaço físico, né, imenso, né? Primeiro, nós temos isso. Temos sol, água, suficientes para desenvolvimento florestal fantástico, né? Já tivemos muitos profissionais do campo, profissionais engenheiros que cuidam dessa questão do agro, pessoas que fizeram a Embrapa, uma empresa hoje que é conhecida no mundo inteiro. Quer dizer, nós temos uma tecnologia hoje do campo fantástica, né? O Brasil tem que se orgulhar desse lado da sua personalidade, né? Eu acho que nós temos toda a condição. A mata, ela pode ser e deve ser utilizada, porque aquele desenvolvimento racional da madeira, né? Você tem uma mata que pode ser plantada ou natural. Ela pode ser quadriculada e você, ao longo do tempo, vai cortando a madeira de cada retângulo ou quadrado daquele e replanta depois, na sequência, né? A madeira tem que ser utilizada, porque primeiro é um material super nobre que pode e deve ser aproveitado, porque a madeira, se não é aproveitada, ela fica na mata, ela com o tempo, depois de muitos anos, com exceção de algumas espécies, ela cai e apodrece. E isso não é bom, claro que não é bom. E como é um material de altíssima qualidade, como quase sempre, né, as madeiras que nós temos aqui no Brasil, elas podem ser muito bem aproveitadas na construção, né? A minha casa de praia, por exemplo, ela só tem de concreto a fundação e uma laje elevada do chão para permitir a ventilação cruzada, né, embaixo, em termos subsolo. E daí para cima é só madeira. É madeira na casa inteira, os cachilhos e tudo, né? E é uma casa que tem mais de 20 anos e ela está nova. Eu recomendo tranquilamente a utilização intensiva da madeira, inclusive em prédios. É possível você fazer um prédio, obviamente, tendo um cálculo e proteção de incêndios suficientes, tudo, você pode usufruir da madeira em grandes prédios.
Daniel, você, desde o começo do nosso papo, mencionou a importância do estudo, né? O quanto você levou a sério, entrou em primeiro lugar na faculdade, estudou, levava a sério, tratou a faculdade de uma forma responsável e tudo mais, e isso certamente ajudou a construir essa carreira tão legal, tão profícua, como diria o meu pai, nesses anos todos, né? Agora, a gente foi chamar um outro arquiteto que a gente adora aqui, e que inclusive trabalhou com Oscar Niemeyer, e que nas últimas décadas se dedicou ao ensino da arquitetura. Ele fundou com outros colegas a Escola da Cidade, que é uma escola que mexeu muito com a maneira de ensinar arquitetura, talvez no mundo, mas certamente aqui no Brasil, que é o Ciro Pirondi. E o Ciro quis fazer uma pergunta para você também, que a gente vai ouvir agora.
Sidônio, é uma alegria poder estar participando desse programa da Trip, que eu tanto admiro e acompanho há tantos anos, dessa entrevista, desse encontro com você. Quero dizer da minha alegria e do meu respeito que tenho pelo seu trabalho, pela sua produção ao longo de tantos anos. E eu gostaria de perguntar que conselho, que amparo você poderia dar a essas novas gerações de arquitetos que vêm se formando frente a esses desafios que hoje nós enfrentamos na arquitetura de maneira mais direta, da ocupação do território, das questões ambientais e sociais, hoje tão prementes, tão presentes na formação dessas novas gerações de arquitetos. Você, com a sua experiência ao longo de décadas, que sugestão você daria para amparar a formação dessas novas gerações? Um abraço muito afetuoso, abraço em toda a equipe da Trip também.
A forma pela qual você tem essa oportunidade é através mesmo de palestras, conversas, receber pessoas no escritório. O escritório está aberto para tudo isso, né? Jovens arquitetos que queiram conversar, saber do que a gente fez, ou está pensando, o que pensou durante o longo desses anos todos, né? Eu tenho essa abertura para fazer esse tipo de contato, né? E tenho abertura e prazer em fazer isso. Então, eu quero até dizer para o Ciro que as portas aqui do escritório estão abertas para receber jovens arquitetos. E profissionais jovens também que queiram conversar e saber de arquitetura dos tempos antigos, né? Que eu me considero já de algum tempo atrás. Mas estamos abertos para isso, Ciro, viu? E continuo dando os parabéns a você pela sua atividade, que certamente você mantém, né, como professor, e cumprindo essa função importante que é de orientar os jovens aí nessa profissão bonita nossa, mas tem ficado um pouco complexa aí com o desenvolvimento das coisas, né? Mas vamos em frente. Um abraço para vocês.
Eu acho que você vai ter problema, que vai ter uma fila aí de estudantes daqui a pouco na porta do seu escritório aí, que você é capaz de você se arrepender de abrir essa frente, porque eu acho que todos os estudantes vão ficar muito interessados em ter esse contato. Mas você citou uma coisa que eu queria mencionar aqui também, que é o fato de trabalhar com a família, né? Você tem, além do Márcio, seu filho, a sua esposa, né? Quer dizer, é uma coisa que não deve ser simples, né? Eu trabalhei alguns meses com meu pai, foi muito interessante, tal, mas eu fugi depois porque eu ficava com medo de brigar com ele, de eram cabeças muito diferentes, assim. Como é que é ter uma empresa com a sua família? Quer dizer, não tem um momento em que as coisas se confundem? Como é que é? Me fala um pouquinho sobre esse modelo peculiar, né, que vocês fizeram, um escritório que é composto pela família.
Eu falo com satisfação sobre isso, falo com você com satisfação. Primeiro, minha mulher, a especialidade dela é paisagismo, né? E é uma coisa que eu adoro, né? Paisagismo, eu acho fantástico. Muito dessa coisa de Itamambuca foi porque eu sempre me motivei muito por paisagismo. Eu adorava o trabalho do Bollemax, né? E sempre me interessei muito. E fora dessa minha infância no campo, né, na fazenda, tudo, isso me deu muita influência, né? Meu pai era muito chegado à preservação, à ligação com o meio ambiente, aquela coisa. Ele preservava, ele não deixava cortar mata, nem nada, preservou uma das fazendas dele toda, na sua origem, né? E isso me influenciou muito desde a infância, né? Agora, o Márcio, meu filho, né, o Márcio Porto, ele, como é um cara muito sociável, muito conhecido, tudo, faz surf, e também é um grande profissional, ele ficou um pouco responsável por esse contato da porta para fora. Eu te comentei, né? Eu falei, ó, tem uns 15, 20 anos que eu falei, Márcio, olha, você vai circular, vai ficar conhecido e ir atrás de clientes, essa coisa toda, faz esse contato do escritório. E eu vou fazer muitas outras coisas que eu gosto também, né? Isso é praticar muito esporte, viajar, essa coisa toda. Então, não há chance de ter problemas, porque a gente meio que divide esse espaço com muita sabedoria, eu acho, né? Eu acho que eu não interfiro na Lúcia fazendo os paisagismos dela. Ela é muito competente, faz aquilo de uma maneira que me agrada muito. E o Márcio também, né? Além de participar também do desenvolvimento dos projetos, eventualmente das concepções também, porque ele tem os projetos exclusivos dele também. Mas a gente tem essa paz interna que eu acho que é fundamental e agrega valor para todos, né? Mas é isso, sem dramas e sem problemas.
Sidônio, para a gente fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que é mais assim no campo vamos dizer, do humano, né? Menos da profissão, que é o fato de você estar tendo essa bênção, né? De chegar, você vai completar, pelo que eu pesquisei aqui, 85 anos em breve, né?
Final do ano.
Como é que é percorrer uma estrada tão longa, né? Com saúde, com produtivo, dinâmico aí, do jeito que você, que a gente percebe que você está, e ao mesmo tempo, né, vendo as questões aí do mundo, né? O mundo está hoje, são, se eu não me engano, 8 guerras em curso, 8 ou 9 guerras em curso, essa loucura toda da sociedade da atenção, né? Essa loucura das telas, deixando todo mundo meio hipnotizado, meio zumbi. E, pô, se eu for ficar falando aqui das mazelas do mundo, a questão ambiental, certos ditadores e malucos que estão comandando a geopolítica, se eu for ficar falando a lista dos problemas aqui, eu vou até amanhã, né? Mas eu queria saber de alguém que está vivendo há mais tempo, né? Que está aí observando o mundo há mais tempo. Qual que é a tua sensação? É de alguma esperança para a humanidade, ou a gente vai tudo parar num buraco mesmo e algum maluco vai apertar um botão e isso tudo vai explodir?
A gente pensa, com tantas guerras, nós não aprendemos que a vida, a boa vida, a real boa vida, tem que ser em paz e curtir o que já foi feito. Isso, então, me deixa assim, realmente um pouco, às vezes, decepcionado, né, com essa incapacidade do ser humano em buscar o caminho certo. Né, que todos nós sabemos qual é o caminho certo. Né? É o caminho que nos leva à paz, ao bom relacionamento, à consideração de todos como seres humanos, né? A preservação da natureza, porque ela nos interessa, interessa a todos. Né? Nós temos que ter um bom espaço de vida para a vida se transcorrer de uma maneira mais confortável e agradável possível. Né? Já fizemos tantas coisas, tantos lugares bonitos, cidades maravilhosas, paisagens fantásticas, tudo isso precisava ser preservado. E a gente vê que, de repente, começa a destruir tudo. Né? Então, eu ainda tenho muita expectativa, né? Não do final das guerras, tudo, porque o ser humano é ambicioso e mesmo ele sendo, tendo a inteligência bem desenvolvida e usada para fazer tanta coisa bacana e bonita, tanta descoberta, tanta ciência, né? Eu acredito que ele vá tomar juízo, né, um dia e entrar num caminho melhor. Não acredito que as guerras vão terminar. Eu acho que vai ter sempre uma luta aqui e ali, porque o ser humano é muito ambicioso e tem essa ânsia de conquista, né? Eu acho que vai ser difícil isso acabar. Mas se a gente puder sobreviver apesar disso, né, que é a minha expectativa, eu acho que vai ser tudo muito bom, ainda vamos viver bons tempos. Você vê como as coisas têm mudado, né? Todo mundo fica preocupado, como é que vai ficar o emprego das pessoas com a IA, vamos acabar com as profissões. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de transformação muito forte, muito forte. E nós temos todo o tempo aí pela frente para exercermos essas experiências que vêm decorrendo ao longo desse século. Né? A minha expectativa é positiva, apesar de tudo isso.
Deus te ouça, Sidônio. Olha, adorei esse papo e eu queria te agradecer pelo seu tempo, mas mais ainda pela sua obra, né? Pela forma como você navegou nesses muitos anos, nessas muitas décadas, né? Numa atividade que é fundamental para a boa vida, para o bem viver, como você falou, né? Que é a arquitetura, o urbanismo, a forma de ocupar os espaços, a forma de viver nos espaços sem acabar com eles. É uma arte que a gente precisa desenvolver muito no Brasil, apesar de ter grandes mestres como você e outros que a gente citou aqui, mas ainda é um grande problema, né? A forma como a gente ocupa os espaços aqui, como a gente desurbaniza, né? Eu diria, certos lugares e o quanto é necessário. Eu já vi, por exemplo, arquitetos entrando, por exemplo, em comunidades mais pobres e com ideias muito simples, melhorar muito a qualidade da vida naquele lugar, né? Então, assim, é algo muito desejado, muito necessário, e eu acho que você é um grande professor disso, né? A gente citou Itamamuca, poderia citar vários outros exemplos, né? Da utilização inteligente, com bom senso, da natureza, dos espaços, né? Do vento, às vezes, da própria temperatura, do relevo do lugar, né? São coisas que você sempre mostrou como é possível colocar isso em favor da própria natureza e do ser humano, né? Quer dizer, como essas duas coisas podem e devem conviver bem. Então tem um trabalho que é realmente um legado, né? Essa palavra é muito usada às vezes de forma leviana, mas aí tem um legado mesmo que certamente muita gente está prestando atenção, estudando, e eu espero que a partir dessa entrevista estudem e prestem ainda mais atenção, porque é realmente uma carreira que é exemplar e é uma grande aula de arquitetura e urbanismo. Então, obrigado por essa história toda e que ela continue por muitos anos, que você continue dando trabalho aí para o Marcinho, para todo mundo aí, fazendo as suas obras assim, por maior quantidade de tempo possível. Obrigado, Sidônio, é um grande prazer.
Eu que agradeço você, suas palavras aí são até emocionantes, porque você mostra um conhecimento, né, de arquitetura e até do nosso trabalho que me agrada muito e me sinto muito recompensado por todo esse trabalho durante tantos anos, né? Ouvindo pessoas falar da forma que você fala. E essa contribuição que nós eventualmente poderemos dar daqui para frente ainda, né? Que eu espero durar bastante tempo. Eu tenho um amigo até falando nisso, né? É um grande empresário, que é meu amigo e cliente também. Ele está hoje com 94 anos e é um grande empresário e está pensando em projetos para o futuro, né? E eu falo com ele, puxa, mas que maravilha você ter essa disposição, esse idealismo e esse prazer de continuar trabalhando. Ele fala, não, é pelo que acontece que eu estou programado para 120 anos, então... Então ele vai seguir em frente ainda há muito tempo. Espero que sim.
Certamente, eu falei de todos os mazelas e problemas do mundo contemporâneo, né? Mas essa certamente é uma das coisas boas, né? Pessoas bacanas como você e o seu amigo empresário estão durando muito. E hoje, você falar de uma pessoa de 90 anos, ela está ativa, está fazendo coisas, muitas vezes, né? As que têm, enfim, mais sorte ou que trabalharam para isso, mas enfim, tem muita gente aí de 85, 90, 95 anos atuante, com saúde, curtindo a vida, né? Isso talvez seja um dos poucos lados bons desse mundo contemporâneo, né? Diante de tanta complicação. Mas é isso, Sidônio, parabéns mais uma vez por tudo e eu espero te entrevistar daqui uns 10 anos aí, você me falando das suas obras na próxima década, tá? Vamos combinar isso.
Pode contar com isso.
Olha, um abraço enorme e a gente agradece demais aí por tudo.
Muito,
tá?
Obrigado pela sua fala e pela sua presença.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!